No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dados do Imazon apontam que degradação na Amazônia supera 20 mil quilômetros quadrados. Grileiros avançam sobre florestas públicas na Amazônia. Careiro recebe cestas básicas para apoiar famílias afetadas pela estiagem. E quarto sarau cultural Iurupari da UFOPA está com inscrições abertas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta segunda-feira, falando que dados do Imazon apontam que a degradação florestal na Amazônia supera 20 mil quilômetros quadrados em setembro. Somente o estado do Pará concentra 57% das áreas afetadas na região. Confira com Lies de Costa.
Dados recentes divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, revelam que a degradação florestal na Amazônia legal ultrapassou 20 mil quilômetros quadrados em setembro de 2024. Essa foi a maior área atingida pelo dano ambiental dos últimos 15 anos. Além disso, setembro foi o quarto mês consecutivo com aumento nas áreas degradadas, fato que contribuiu para que o acumulado desde janeiro também fosse o maior dos últimos 15 anos, atingindo 26.246 quilômetros quadrados. Antes, o recorde para o período era de 2022, quando a degradação somou 6.869 quilômetros quadrados. Larissa Morim, pesquisadora do Imazon, explica que a seca que atinge a região pode ter contribuído para o aumento da degradação nesse período.
O pico da degradação é bastante preocupante. Rios importantes da Amazônia estão em situação crítica. A seca severa pode ter aumentado a vulnerabilidade das florestas ao fogo. A falta da umidade do ar favorece as ações das queimadas na cobertura florestal. Mesmo assim, a maioria das queimadas é ocasionada pela ação humana.
O estado do Pará foi responsável por 57% das áreas de floresta degradadas na região, o que corresponde a mais de 11 mil quilômetros quadrados, seguido por Mato Grosso e Rondônia, como destaca Larissa.
Os estados que mais degradaram em setembro de 2024 foram Pará, Mato Grosso e Rondônia. Juntos, eles concentraram 92% de toda a área degradada detectada na Amazônia Legal. Em consequência disso, a maioria dos municípios, assentamentos e unidades de conservação que mais degradaram estão localizadas no estado do Pará, que foi o que ocupou o topo deste ranking negativo.
Ainda de acordo com os dados do Imazon, além da degradação, o desmato também cresceu na Amazônia e teve o quarto mês seguido com alta após 14 meses de queda, como salienta a pesquisadora do Instituto.
Em setembro de 2024, o desmatamento detectado foi de 547 quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 0,2% quando comparamos com o mesmo mês no ano passado. Este é o quarto mês consecutivo de aumento após 14 meses corridos de redução da devastação na Amazônia Legal.
Larissa Morim ressalta que em setembro, também no quesito desmatamento, o Pará aparece no topo da lista com 52% da devastação causada na Amazônia Legal, seguido por Amazonas e Acre.
Os estados que mais desmataram em setembro de 2024 foram Pará, Amazonas e Acre. Juntos, eles concentraram 83% de todo o desmatamento detectado na Amazônia Legal. Em consequência disso, a maior parte dos municípios, assentamentos e unidades de conservação que mais desmataram estão localizados no estado do Pará, que foi o estado que mais desmatou.
Segundo o relatório do Imazon, o avanço da degradação no Pará é preocupante. O estado já vinha apresentando altos índices de desmatamento e agora os dados da degradação indicam que as pressões sobre suas florestas estão se intensificando. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ribeirinhos relatam os desafios encontrados por conta da seca dos rios da Amazônia. Falta de água e alimentos são principais problemáticas encontradas nas comunidades. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Não é mais uma novidade que a seca dos rios em algumas regiões amazônicas tem afetado fortemente a vida social e econômica das comunidades. Apesar de ser um lugar rodeado de água, infelizmente o acesso a esse bem comum tem sido bastante difícil. No município de Óbidos, no estado do Pará, algumas comunidades estão praticamente isoladas e a água e o pescado está cada vez mais escasso, como relata Josana da Costa, moradora da comunidade de Amador e que também faz parte do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, o MPP.
Os principais problemáticas encontradas hoje nos nossos territórios devido à seca do rio tem sido a falta do pescado e a falta da água, né? Porque várias comunidades nós estamos isoladas por falta do líquido mais precioso, que é a água, e da principal proteína nos nossos territórios tradicionais pesqueiros, que é o pescado. E aí, se me perguntar se eu já tinha vivenciado uma seca como essa, não com essa proporção, porque a do ano passado, ela começou um pouco mais tarde que esse ano. Então, digamos que a seca desse ano, ela está muito mais intensa e começou muito mais cedo que a seca do ano passado, né? Então, a estiagem do ano passado, ela começou um pouco mais tarde que desse ano.
Josana reforça ainda que um dos fatores que causam esses impactos também está relacionado às mudanças climáticas devido à degradação ambiental, o desmatamento das florestas e a instalação de projetos.
Se a gente olhar assim, para a realidade que nós estamos vivendo hoje, é claro que nós apresentamos sempre esses impactos relacionados às mudanças climáticas. Isso nós entendemos que devidamente tanta agressão que a natureza tem sofrido, tanto desmatamento, tanta poluição, tantas cabeceiras de rios sendo desmatadas, né? Tantos rios assoreados, tantas barragens que têm sido feitas. Então nós, como povos ribeirinhos, como amazônidas, nós temos essa relação assim, muito presente de que esses impactos, eles são sim, eles têm tudo a ver com as mudanças climáticas. Essas são as consequências que nós estamos sofrendo por conta de tantos crimes cometidos contra a natureza.
Já na comunidade de Vila Barroso, no município de Uairini, no estado do Amazonas, a seca nesses últimos dois anos já impactou fortemente a região. E a logística do ir e vir tem sido um dos impactos para as populações, como destaca Valmir Lima Ramos, morador da comunidade.
Bom, os principais problemas que a gente tem enfrentado devido à seca é a locomoção nossa, né, da comunidade para a cidade. Porque devido a essa grande estiagem, né, as duas saídas da comunidade ficaram vedadas. Fechou tudo. Onde um dia era rio, hoje só é praia. E a gente tem que andar quilômetros carregando as nossas coisas, né, para a gente poder chegar no rio, pegar outro barco para ir para a cidade. É muito dificultoso isso para a gente.
Valmir pontuou ainda que eles nunca tinham vivenciado uma seca como essa e que, de fato, as mudanças climáticas causam ainda mais esses impactos.
A gente nunca tinha vivenciado, né, uma seca dessa proporção. Os impactos também das mudanças climáticas, né, é um motivo para acontecer isso, né, porque se as pessoas desmatassem menos, poluíssem menos, isso não acontecia. Cada dia que passa está ficando pior, cada ano que passa a gente tem enfrentado dificuldades maiores.
E no estado de Rondônia, as problemáticas praticamente são as mesmas, pois o Rio Madeira já registra a maior seca histórica e a estiagem ameaça também fornecer de água e energia. De acordo com Emanuel Pontes, que faz parte do Instituto Madeira Vivo, a escassez do pescado, o isolamento das comunidades e principalmente o acesso à água adequada para o consumo são situações agravantes.
Populações indígenas, as populações que vivem nas áreas urbanas têm enfrentado uma série de dificuldades e problemas que ameaçam a sua própria sobrevivência. Um dos aspectos é a escassez da água potável por conta do isolamento dessas comunidades, mas também da escassez dos pescados. Haja visto que boa parte dessas comunidades sobrevivem da pesca artesanal, mas também da agricultura de várzea, que tanto para a sua autossubsistência como para a comercialização desses produtos também, que no momento estão interrompidos justamente porque essas comunidades estão isoladas.
Por outro lado, é interessante também saber que os próprios comunitários se mobilizam para tentar minimizar esses danos. Porém, os governos estadual, federal e municipal precisam conhecer de perto essa realidade e, assim, traçar estratégias eficientes para atender os anseios das populações amazônicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil do Careiro recebeu cestas básicas para apoiar famílias afetadas pela estiagem. Cerca de 2.000 cestas devem ser distribuídas. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Esta semana, a Defesa Civil de Careiro, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde, recebeu 2.000 cestas básicas para distribuir às famílias afetadas pela estiagem prolongada. A ação visa prestar assistência emergencial às comunidades que enfrentam dificuldades devido à seca severa. As cestas, compostas por alimentos essenciais, como arroz, feijão, farinha, açúcar e óleo, serão distribuídas às famílias cadastradas, priorizando aquelas em maior vulnerabilidade. Tatiane Menezes, secretária de Defesa Civil, explica que as cestas são fruto de uma parceria e afirma que já foi determinado o início da distribuição.
Recebemos 2.000 cestas básicas em uma parceria do governo do estado com a Prefeitura Municipal de Careiros. Cestas destinadas às famílias ribeirinhas que estão em estado de isolamento no nosso município, devido ao período da estiagem. O início da entrega está previsto para o dia 30 de outubro.
A Defesa Civil continua monitorando a situação das áreas afetadas e atuando em conjunto com outros órgãos para garantir que as necessidades da população sejam atendidas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, grileiros avançam sobre florestas públicas na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal, MPF, recomendou que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, regularize o atendimento a indígenas em Jacareacanga, no Pará. Na recomendação, o MPF estabelece o prazo de 90 dias para que a autarquia elabore um plano de estruturação e ação para garantir o atendimento ativo e não somente por solicitações de itinerância. A recomendação foi motivada por uma série de dificuldades enfrentadas pelos indígenas de Jacareacanga para acessar os serviços do Instituto. O município não possui agência de previdência social, obrigando os indígenas a se deslocarem até o município vizinho de Itaituba para solicitar e receber benefícios. Além da distância, o serviço de internet precário nas aldeias também dificulta o acesso aos serviços online do INSS, destacou a Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa. O MPF ressalta que a precariedade ou a falta de atendimento regular aos indígenas pode configurar racismo institucional por parte do Instituto. A Constituição Federal garante aos indígenas o direito à previdência social. Para o MPF, a falta de acesso a esse direito configura violação aos direitos fundamentais. O MPF sugeriu alternativas para o INSS garantir o atendimento aos indígenas de Jacareacanga, como a instalação de uma agência de previdência social no município e a disponibilização permanente de unidades móveis da autarquia, chamadas de PrevMóvel ou PrevBarco, com calendário regular de atendimento nas aldeias. Outra opção é quanto à adoção de todas essas medidas, sugeriu o MPF. O INSS tem 15 dias a contar do recebimento da recomendação para se manifestar sobre o seu acatamento e informar as providências que serão adotadas para garantir o cumprimento das medidas propostas. O Ministério Público Federal ressalta que a omissão na resposta será considerada recusa ao cumprimento da recomendação e poderá implicar na adoção de medidas judiciais cabíveis. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E grileiros avançam sobre florestas públicas na Amazônia e alimentam o fogo. A falsificação do CAR e queimadas intensificam a destruição em áreas protegidas. Os detalhes com Lies de Costa.
A grilagem de terras públicas na Amazônia, especialmente na região do Arco do Desmatamento, onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta e também onde encontram-se os maiores índices de desmatamento na Amazônia, abrangendo terras que vão desde o leste e sul do Pará em direção ao oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre, é um problema histórico que se intensificou nos últimos anos. Um dos principais alvos dos grileiros são as chamadas florestas públicas não destinadas, áreas que pertencem aos estados amazônicos ou ao governo federal e que, por lei, devem ser destinadas à conservação ou ao uso sustentável dos recursos naturais. A concentração da grilagem nessas áreas é particularmente evidente nos estados do Pará e Amazonas, embora outros estados da região também sofram com a problemática, como explica Paulo Moutinho, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM.
Para vocês terem uma ideia, o que vem acontecendo na grilagem nessa grande região, ela está muito concentrada no estado do Pará e no estado do Amazonas, embora os outros estados também tenham florestas públicas não destinadas. Um bom motivo para que isso aconteça nessas terras com florestas públicas é o fato de que todos interpretam isso como uma terra de ninguém, quando de fato são terras do povo brasileiro, porque são públicas e que vêm sendo gradativamente desmatadas ilegalmente para a obtenção de condições para especulação com a terra grilada.
Ainda de acordo com o pesquisador do IPAM, um dos instrumentos mais utilizados pelos grileiros para dar um ar de legalidade às suas ações é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Criado como uma ferramenta para regularizar a situação ambiental das propriedades rurais, o CAR tem sido falsificado para incluir áreas de floresta públicas não destinadas, permitindo que os grileiros obtenham documentos que atestem a posse de terra.
Um dos indicadores de que isso está acontecendo é o volume de CAR, de cadastros ambientais rurais, que toda propriedade precisa ter registradas no estado e que depois é transferida para um sistema federal de registro das propriedades. É um instrumento que não é fundiário. O Cadastro Ambiental Rural, ele é um instrumento de regularização ambiental, parte da regularização ambiental, e tem sido usado por grileiros para grilar terras em florestas públicas não destinadas, que causam um problema sério que resulta do desmatamento ilegal. E esses cadastros ambientais rurais fraudulentos acabam viabilizando a grilagem e o desmatamento ilegal posterior.
Apesar de não ser o único fator, a grilagem de terras públicas, principalmente nas áreas não destinadas na Amazônia, também está ligada às queimadas na região, como explica Anne Alencar, coordenadora do MAP Bioma Fogo, destacando o aumento expressivo do fogo nessas áreas em 2024.
Nem todas as queimadas estão relacionadas à grilagem de terra na Amazônia, mas existe um percentual, uma proporção da área queimada que tem ocorrido em terras públicas, e essas sim são relacionadas à prática da grilagem. Inclusive, nas florestas públicas não destinadas, houve um aumento maior da área queimada, principalmente de incêndios florestais, em 2024 em relação a 2023, indicando que o uso do fogo, ele foi uma arma importante nesse processo de grilagem de terras, principalmente nessas áreas públicas.
Esse ano, as queimadas foram intensas em alguns estados da Amazônia. Um dos estados afetados é Rondônia. Por lá, as causas, em alguns casos, também estão associadas à grilagem de terra. Lucy Cleide Pinheiro, da comunidade quilombola Porto Príncipe, em Rondônia, conta que em seu território as queimadas foram intensas, causando prejuízo à biodiversidade da região.
Aqui na minha comunidade foi bem tenso esse período com essas queimadas. Graças a Deus, não houve nenhuma vítima, nós seres humanos, mas morreram muitos animais. Nossas matas foi queimada em mais ou menos 80% ou até mais. O fogo chegou a duas casas perto da minha, né? Então foi bem tenso, foi bem desesperador ficar perto dessas queimadas aqui na minha comunidade.
A grilagem de terras públicas tem consequências devastadoras para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. A situação exige uma ação rápida e eficaz por parte das autoridades. É fundamental fortalecer os mecanismos de fiscalização e combater a grilagem, punir os responsáveis e garantir a proteção das florestas públicas. Além disso, é preciso investir em políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável da região amazônica e garantam os direitos das comunidades tradicionais que vivem nessas áreas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações indígenas de 9 países lançam aliança inédita em defesa da Amazônia e do clima na COP16. Acompanhe com Janaína Souza.
Organizações indígenas de 9 países amazônicos formalizaram uma aliança inédita chamada G9 da Amazônia Indígena. O objetivo da aliança é defender a floresta, os povos tradicionais, a biodiversidade e o clima global. Essa coalizão visa também fortalecer as demandas comuns dos povos indígenas, além de aumentar a pressão sobre governos por ações climáticas efetivas. Toya Manchineri, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que faz parte do G9 da Amazônia Indígena, destacou durante seu discurso de lançamento da aliança que, além dos povos indígenas, é importante a união de todos na proteção do meio ambiente.
O G9 é um espaço técnico e político para que possamos cada vez mais unificar o movimento indígena da Bacia Amazônica, pensando em fazer incidência tanto nas COP climáticas como na COP da biodiversidade. E pensando também no caminho da COP30, né, que precisamos estar cada vez mais unidos, discutindo os temas que são de relevante importância para nós, povos indígenas, mas também para a sociedade não indígena. Ou seja, trabalhar para que cada vez mais possamos trazer pessoas que possam contribuir com os povos indígenas na defesa do meio ambiente, do clima e na defesa da vida, que é importante para todos nós. Sozinhos, os povos indígenas já vêm contribuindo, mas é necessário juntar mais pessoas para que possamos realmente trazer soluções para que a gente possa sair do desmantelo que estamos causando ao planeta Terra. Então é necessário que cada um de nós possa refletir momentos do que estamos realizando enquanto pessoas no nosso planeta, mas também pensar em cuidar mais ainda da nossa biodiversidade, do nosso clima, do nosso planeta, para que as futuras gerações possam ter o que temos hoje, melhor ainda,
O G9 inclui representantes da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. De Cali, na Colômbia, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Quarto será o cultural Iurupari da UFOPA, está com inscrições abertas. O evento será realizado no dia 9 de novembro e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de novembro para música, teatro, dança, textos e artes plásticas ou visuais. As informações com Daniela Pantoja.
O Teatro Iurupari da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promove no dia 9 de novembro em Santarém, no Pará, a quarta edição do sarau cultural Iurupari. A programação acontece na área externa do Espaço de Formação Cultural da UFOPA, na unidade Rondô, a partir das 7 horas da noite. Os interessados, grupos e ou pessoas em apresentarem atividades artísticas na programação do evento, seja através da música, teatro, dança, textos, artes plásticas ou visuais, podem se inscrever até o dia 1º de novembro, no qual vão ser selecionados 13 apresentações, como explica Leandro Cazula, professor da UFOPA e coordenador do projeto Iurupari.
E o sarau, ele está com seu período de inscrições para artistas, tanto profissionais quanto amadores, que queiram demonstrar os seus trabalhos nesta edição do sarau. É um processo simples, né, em que o interessado em apresentar algo, seja música, dança, teatro, audiovisual, né, ou propriamente artes plásticas, que queiram expor seus trabalhos nessa edição do Sarau, está com o período de inscrições aberto até esta sexta-feira, dia 1º de novembro, né, onde vão ser selecionadas 13 apresentações para serem exibidas durante o Sarau. É, né, uma edição muito aglutinadora de fazedores de cultura, de fazedores de arte da cidade de Santa. E a gente espera contar aí com as inscrições, seja de grupos profissionais, amadores, ou até individuais, né? Aquelas pessoas que realizam e fazem seus trabalhos vinculados à arte, né?
Leandro destaca ainda como podem ser feitas as inscrições.
A inscrição é feita por um link muito simples, né? Um link de inscrição, que é disponibilizado no blog do Irupari, né? Então esse link está lá para aqueles que querem se inscrever. É um formulário, né, que a pessoa coloca as informações da apresentação e a gente espera, a partir disso, fazer uma seleção. E essa seleção vai ser divulgada já na próxima semana com toda a programação. Então fica o convite para os artistas, né, para os interessados em expor seus atrativos, e já fica também o convite para a população que queira prestigiar o Sarau daqui 2 semanas, né, ou seja, uma semana e meia mais ou menos, no próximo sábado, no dia 9 de novembro, na unidade Rondon da UFOPA, né, vamos ter a nossa 4ª edição do Sarau Cultural.
A organização deve nomear profissionais para avaliar a qualidade artística das 3 apresentações dos respectivos grupos ou pessoas inscritos para compor a programação, que será divulgada à imprensa local e aos inscritos 5 dias antes da realização do evento. A ação de extensão, que é o 4º Sarau Cultural Irupari, é realizada gratuitamente para a comunidade em geral e tem o objetivo de incentivar a expressão cultural da população, como reforça Leandro Casula.
Nós faremos uma seleção de até 13 apresentações, né, para apresentar nessa edição do Sarau. E a edição do Sarau é aberta, né, gratuitamente a toda a população, né, todos que queiram prestigiar o evento. Ele vai ser realizado, como eu disse anteriormente, no dia 9, um sábado, a partir das 7 horas da noite, né, na unidade Rondon, num espaço externo, né, um ambiente muito acolhedor, que nós vamos preparar com carinho para todos, né, para receber aí as atrações e apresentações. As inscrições já estão acontecendo, né, já tivemos alguns grupos que se inscreveram, alguns artistas que também se inscreveram, e a gente espera contar aí com o maior número de inscrição possível, né, até para podermos direcionar uma programação interessante para toda a população, né? Então fica o convite para os artistas, amadores, profissionais que queiram demonstrar o seu trabalho, né?
O projeto Irupari é um grupo de teatro desenvolvido na UFOPA desde março de 2015 e se efetivou como um projeto de extensão e cultura com atividades artísticas no âmbito acadêmico que se concretiza com resultados direcionados para a comunidade em geral. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, a informação produz a ação, a desinformação produz a conformação, que é sinônimo de alienação. Esta afirmação de um grande sociólogo do século passado explica o momento atual da situação social e política brasileira. O resultado das últimas eleições, seja as eleições encerradas ontem, seja aquelas realizadas 2 anos atrás, comprovam clarissimamente a verdade dessa afirmativa. Os grandes meios de comunicação pertencem aos grandes grupos econômicos e então entendemos seu apoio total aos interesses dos grandes capitalistas. O objetivo único deles não é comunicar o que acontece, mas entreter as pessoas e levá-las a apoiar os interesses políticos e econômicos dos grandes grupos. Para conseguir seus objetivos, eles não tratam as questões e as realidades da maneira direta, comunicando os prós e os contras. Não interessa para eles favorecer o espírito crítico e a capacidade de analisar e julgar. Só querem levar as pessoas na conversa. No linguajar popular, chocante mas real, tratam o povo como cachorro e ainda pisam no rabo dele. Vou provar essas afirmações com alguns exemplos. Primeiro, durante a pandemia da Covid, a grande mídia relatava os números dos infectados e mortos, mas sistematicamente calava o nome da pessoa principal responsável do negacionismo vacinal e da falta de medidas protetoras. Desse jeito, Bolsonaro continuou e continua sendo estimado e votado por milhões de pessoas, muitas das quais que perderam familiares por culpa dele. Segundo, Na hora de aparelhar mais os setores da saúde, da educação, da previdência e outros setores essenciais, nessa hora faltam recursos, pois o governo deve cortar gastos para realizar o ajuste fiscal. Nessa hora, a grande mídia justifica esses cortes, mas esquece os altíssimos salários e os proventos dos altos escalões dos três poderes. Esquece os bilhões destinados ao famoso mercado, que representa o setor financeiro. Esquece a corrupção descarada, que contamina todos os níveis da classe política. A grande imprensa esquece que só a dívida pública consome 1,2 trilhão por ano. Esquece que só nos últimos 3 meses os grandes bancos lucraram quase 30 bilhões de reais. E pior, quando alguém levanta o véu dessa situação, chamam esse denunciador de subversivo, inconformado, agitador, comunista. Termino este editorial com uma pergunta básica e fundamental. Se Jesus Cristo viesse hoje no nosso Brasil, o que ele faria? E como seria recebido pela grande imprensa e pelo povo? Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.080 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Janaína Souza, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.